DW Noticiário.
Consigo nos próximos 20 minutos, Johannes Beck. Subiu para 14 o número de mortos do ataque de islamitas ao quartel-general da Força Internacional na Somália. Segundo a agência DPA, que cita informações da União Africana, todos os 8 militantes do Al-Shabaab que atacaram a base morreram nos combates. 5 soldados da AMISOM, a Força da União Africana na Somália e um empregado civil da AMISOM também morreram. Em Angola, os preços dos combustíveis sofreram um aumento de 20%, anunciou nesta sexta-feira o Ministério das Finanças angolano. A partir de hoje, o litro da gasolina passa a ser vendido a 90 kwanzas, 71 cêntimos de euro, e o gasóleo a 60 kwanzas, 47 cêntimos de euro. Em Angola, o preço dos combustíveis é tabelado pelo Estado. Nas últimas semanas, as receitas do governo angolano diminuíram por causa da baixa do preço do petróleo, o principal produto da exportação de Angola. Isto reduz a margem para subvenções internas. A União Europeia disponibilizou 8 milhões de euros para apoiar mulheres grávidas e crianças da Guiné-Bissau, segundo um comunicado da UE citado pela agência Lusa. O objetivo do apoio é melhorar o acesso a cuidados de saúde em aldeias remotas. Durante mais de 2 anos, grávidas e crianças terão consultas e medicamentos essenciais de forma gratuita. Em Abidjan, começou o julgamento da antiga primeira-dama da Costa do Marfim, Simone Gbagbo. Ela é acusada de pôr em risco a segurança do Estado numa altura em que seu marido, Laurent Gbagbo, está detido em Haia pelo Tribunal Penal Internacional. Simone Gbagbo, de 65 anos, é julgada juntamente com 82 dignitários do antigo regime. Mais de 3 mil pessoas foram mortas entre dezembro de 2010 e abril de 2011 em confrontos pós-eleitorais. O então presidente do país, Laurent Gbagbo, não tinha reconhecido a vitória do seu adversário, Alassane Ouattara. Durante os dias de Natal, a Marinha italiana resgatou cerca de 1.300 migrantes em várias operações no Mediterrâneo, segundo o Ministério do Interior italiano. Entre os refugiados, esteve uma nigeriana que teve um filho numa das embarcações socorridas. A maioria dos migrantes encontrava-se em barcos à deriva ao largo da costa da Sicília. A Itália tem feito este ano um grande esforço para lidar com o significativo aumento do número de migrantes que tentam atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa, a maioria da Síria e da Eritreia. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, classificou de inaceitável a expulsão pelo Sudão de 2 altos representantes da ONU. Os 2 quadros expulsos são o coordenador do Programa Humanitário da ONU no Sudão, Ali Zaatari, e a diretora local do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Yvonne Heller. As tensões entre a ONU e o governo sudanês aumentaram em outubro, quando as Nações Unidas investigaram acusações de que as forças sudanesas violaram 200 mulheres e crianças na região do Darfur. Cerca de 40 civis, incluindo 7 crianças, morreram nos ataques aéreos realizados pelo exército sírio sobre 2 cidades controladas pelo grupo Estado Islâmico na província de Alepo, no norte do país. Também de acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos, na quinta-feira, cerca de 60 jihadistas foram mortos nos combates contra forças curdas no norte da Síria. Orações, lágrimas e homenagens solenes marcaram hoje na Ásia a evocação do tsunami no Oceano Índico, que há 10 anos causou 220 mil mortos. A 26 de dezembro de 2004, um sismo de magnitude 9,3, o mais forte do planeta desde 1960, registrou-se ao largo da ilha da Indonésia de Sumatra e provocou ondas gigantescas em países asiáticos, atingindo também a costa africana. E, no fim, uma notícia do cinema. No seu dia de estreia, na quinta-feira, o polêmico filme The Interview, A Entrevista, conseguiu arrecadar mais de US$1 milhão de receitas. Segundo informações da Sony Pictures, o filme esteve em exibição em mais de 300 cinemas nos Estados Unidos da América. The Interview é uma comédia que relata um complô fictício dos Estados Unidos para matar o ditador norte-coreano Kim Jong-un. O regime de Pyongyang classificou a obra dum ato de guerra. Após ataque informático contra a Sony Pictures, o lançamento do filme foi cancelado pela empresa. Face às duras críticas que o recuo causou, a Sony Pictures acabou por liberar o filme, que, no entanto, virou símbolo da liberdade de expressão. E agora, por causa do feriado na Alemanha, o programa Contraste, hoje com uma história de amor.
DW Contraste.
A história que vamos contar hoje é a história de Cremilda e Rashid, dois jovens moçambicanos que vivem daquilo que para muitos já morreu. Os namorados partilham a vida com centenas de outros que, tal como eles, deixaram a infância numa casa qualquer das redondezas e começaram a aproveitar o desaproveitado na lixeira. Esta poderia ser, portanto, a história dos catadores de Olene e também da lixeira em si, a maior de Moçambique, que fica mesmo ali, às portas da capital, Maputo. Consigo, Marta Barroso. Há uma história de amor em Olene. No lugar onde as coisas chegam já mortas, há gente que nelas busca a vida. Gente incansável, solidária, por vezes violenta, quando a fome aperta, de uma violência que mostra que neste cemitério de tudo, onde parece já não haver nada, afinal, ainda há por que lutar. A lixeira, em monte atrás de monte, caminhos entre fardos de alguma coisa prontos a ser levados, ruelas estreitas e estradas largas, entre cartão e cimento, farrapos de tecido e restos de comida em putrefação, restos de tudo. É um lugar estranho, num ambiente nauseabundo, um lugar intragável, irrespirável, insuportável. E no meio de tudo, nas aberturas, nas covas, grupos às dezenas curvam-se como se semeassem em algum campo. Procuram, numa esperança desesperada, o que a imaginação fizer ressuscitar. Foi em Olene, entre o lixo, que Rashid conheceu Cremilda e a conquistou. Já lá vão 2 anos. Desde então namoram e um dia, sussurra o rapaz, ela há de ser sua mulher.
Eu quero casar com ela. Quando eu vou ter dinheiro já para casar ela. Junto por pouco. Cada um junto ao outro.
Cremilda está a chegar do mercado. Numa mão traz um saco com couve, na outra, a mão de Rashid. É sempre assim. Quando passa o portão da lixeira, já ele espreita por ela o lixo que espera. A jovem vem aborrecida. Uns rapazes na rua meteram-se com ela.
Eu não estou a dizer que sou feia.
Vai ver bonita.
Cremilda é bonita. Traz o cabelo preso em tranças postiças pretas que lhe caem sobre os ombros, um brinco de diamante falso na narina esquerda, 3 pulseiras no braço e um vestido feito de capulana, o azul do padrão, a combinar com a fita que lhe descobre a testa. É uma rapariga elegante. Traz os olhos pintados todos os dias. As unhas lembram uma cor qualquer. Os dois são filhos de Olene, a maior lixeira de Moçambique. Ela tem 16 anos, ele 17, desde os 11 que os dois catam aqui. O que não interessa tanto, papel, plástico, lata e tudo em que virem algum uso.
Para vir trabalhar, apanhar dinheiro, comprar comida, comprar roupa. Você trabalhar bem, sai com 1, 2, 3 um mês.
Um mês extraordinariamente bom rende a Cremilda 5 mil meticais, nem 130 euros. Rashid consegue um pouco mais. É um rapaz forte, de braços habituados a fazer-se impor entre o lixo. Tal como a maioria dos catadores jovens, também ele espera desde manhã cedo que os caminhões cheguem para lhes saltar para as carroçarias. São eles, os jovens, que assim têm o privilégio de poder vasculhar lá em cima, selecionando com calma o melhor do que houver, desde o portão até que o lixo é despejado aos tantos pares de pés, mãos e olhos que por ele esperam. Esta etapa chama-se em Olene de primeira colheita e é a primeira fase de atividade na lixeira. Ernesto é amigo de Rashid. Sorri, orgulhoso, enquanto salta do caminhão e se aproxima.
Carne, tudo assinado. Estava naquele carro que estava a entrar agora. Me chamaram para ver levar. Está a sair na geleira, mas está congelado. Diz que aqui, pá, podemos dar aquilo que está lá na lixeira para nós comer. Esse que nós chegaram aqui na lixeira, não apanhar dinheiro de comprar pão, apanhar aqueles os restos, cozinha para nós comer.
Ernesto tem 28 anos, 16 de lixeira. Conhece o recinto como se fosse a sua casa e sabe exatamente quais os caminhões que lhe trazem o que procura para alimentar mulher e 2 filhos pequenos. Em Olene, há o grupo dos catadores de vidro, o grupo dos que recolhem plástico, O grupo do papel, há quatro sem tinta, há os que apanham ferro e há aqueles que levam de tudo. Quantas pessoas aqui vivem hoje do lixo não se sabe ao certo. Costuma apontar-se para cerca de 700. Quando a lixeira foi aberta, o bairro de Olén ficava na periferia de Maputo. Conta-se que naquele tempo apenas uma mulher aqui vivia. Pagava a algumas catadoras o lixo que lhe traziam e revendia-o a quem o quisesse. Isso foi há mais de 3 ou 4 décadas. Durante a Guerra Civil, a zona era procurada por aqueles que buscavam segurança e hoje a cidade, que entretanto cresceu, fica a menos de 10 quilómetros. Olén é agora uma zona residencial com alta densidade populacional e aqui, entre as casas, a lixeira, que entretanto cobre quase 20 hectares, continua a ser o único local oficial para o depósito de resíduos sólidos de Maputo, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, que produz mais de 1 tonelada métrica de lixo por dia. Devido à constante combustão, ao fumo provocado, à poeira que se forma e aos insetos que atrai, entre mosquitos na época das chuvas e moscas todo o ano, a lixeira representa um alto risco para a saúde pública. Nos dias em que o vento não perdoa, esse fumo, essa poeira e o cheiro chegam à vizinhança e passam mesmo de lá, quase até à Baixa de Maputo.
Vai levar água.
É aqui, no meio deste tudo, aqui mesmo, que Ernesto prepara a sua carne meio podre.
Essa carne, vamos apanhar lata, água, cozinhar, quando não tem dinheiro, come sem sal. É isso que nos faz. Aqui na Archer. Se tem um panhão, 20 conto, podemos organizar 20, comprar tomate ou 1 quilo de arroz ou 1 quilo de farinha, assim, para nós comer. Assim. Porque não há maneira, que nós podemos ter emprego. A ver. Aqui na Archer, às vezes saem sem nada. Não tem nada. Um dia bom, às vezes pude apanhar 150, 100. Tem que chegar em casa, dar a minha mulher para saber se alimentar as minhas crianças.
Ernesto e Rachid têm um sítio onde deixam os fardos de cartão e plástico que ao fim da semana levam para vender num ponto de reciclagem. São rapazes organizados e são poupados. Um para conseguir pagar a escola do filho de 8 anos, o outro para casar.
Eu quero sair daqui. Era o meu emprego. Penso fazer muita coisa, sabe? Trabalhar, ser um motorista de carro.
Mas Rachid abandonou a escola na 5ª classe, quando a mãe morreu. Desde então, Cremilda é a sua família. Parece um menino grande, de chapéu de praia às florzinhas e uma tatuagem no braço, daquelas que saem ao lavar. Mas para menino, sabe bem o que quer e o que quer está ali a poucos metros. Cremilda não trabalha com eles. Vasculha com as outras mulheres, as crianças e os mais velhos. São estes que se dedicam à seleção mais cuidadosa depois de o lixo ser despejado. Esta é a segunda fase de atividade da lixeira.
Somos pobres, não temos nada. Quer saber? É como essas crianças também. Há outras crianças que não têm pai, não têm mãe. Eles estão a viver de qualquer maneira.
Vítor Ulisse, de 57 anos, já viu outras vidas. Antes de chegar à lixeira, trabalhava como cozinheiro para um português, ainda pequeno, ainda na época colonial. Com a independência, o português deixou Moçambique e ele foi para a África do Sul. Ficou lá uns anos, trabalhou nas minas, depois voltou. Sem emprego nem casa, instalou-se em Olén.
Eu chegou aqui a trabalhar, até casar a minha mulher, tem 8 filhos com ele, faleceu, ficaram eu só. Como os filhos só, como as coisas, são neros, sim, está comigo em casa.
Tal como Cremilda, o Bice procura um pouco de tudo o que lhe traga o sustento dos netos e procura restos de comida para alimentar os porcos que cria em casa para vender. Por dia consegue 20 meticais, 30 até 50, ou seja, até pouco mais de 1 euro. Para os mais velhos que aqui procuram a sobrevivência, o rendimento é baixo. Já não têm pernas para subir aos caminhões, nem força para brigar com os mais jovens, que por vezes lhes roubam o que recolheram. E, no entanto, o homem desgastado pela vida, magro, vê o que tem como uma dádiva. Não morreu na guerra, não morreu no país vizinho e, portanto, diz, está bem. Sempre que pode, pega numa viola emprestada e canta a sua marrabenta, deixando que as lembranças do mundo fora da lixeira o levem para um local melhor, num momento melhor da vida.
Mamana, mine.
A terceira e última fase de atividade está praticamente entregue às mulheres, que preparam os produtos recolhidos para consumo próprio ou para venda. Quando não vêm clientes comprar o que têm, são elas mesmas que vendem ou mandam vender. Hoje, Crimilda não juntou muito, mas são quase 17 horas, 5 da tarde, é tempo de voltar para casa. Não tem relógio no pulso, mas também não faz falta. Em Olen, o sol esconde-se sempre por detrás de um dos tantos montes de lixo, um monte que, dizem, por vezes chega aos 10 metros de altura e mais. Além disso, Rashid já à espera. Com um saco com couve numa mão e a mão de Rashid na outra, a rapariga afasta-se pelos caminhos entre curvas de lixo, por detrás dos montes. A casa, onde mora com as irmãs e o namorado, fica do outro lado de Olen. É por esta hora que Crimilda se permite sonhar. Sonha com o dia do casamento, todos os dias. O casamento, diz, será a festa mais bonita, num dia não tão quente, bem longe da lixeira. Aqui em Olen há uma história de amor. Uma história que mostra que neste cemitério de tudo, onde parece já não haver nada, afinal, ainda há por que lutar.
Esta história de amor muito especial foi contada por Marta Barroso, a partir de Maputo. O programa Contraste é emitido aos feriados e pode ser ouvido também na internet.
Escute o Contraste, o programa de informação de fundo, através de podcasting. Se tiver um acesso à internet, consulte a página especial www.dw.be/contraste. DW Espaço do Ouvinte.
E vários ouvintes, entre eles Joe Fontes dos Estados Unidos da América, queixaram-se da falta dos podcasts na nossa página online de algumas emissões dos últimos dias. No dia 24 à noite e no dia 25 de manhã tivemos um programa especial de Natal. E, infelizmente, este programa apenas esteve disponível como áudio on demand e não como podcast. Isto teve a ver com os direitos autoriais das músicas usadas. No dia 31, programa da noite, e no dia 1 de janeiro, os dois programas, de manhã e à noite, também não vamos ter um podcast, mas quem quiser pode ouvir estes programas através de Audio On Demand na nossa página dw.de/português. A seguir é preciso clicar em Emissões na parte de cima e depois escolher os links para o Audio On Demand do lado direito da página. Na nossa página online já estão disponíveis duas revistas do ano de 2014, uma da África Subsaariana em geral e uma outra sobre os cinco países africanos de língua portuguesa, os PALOP. E perguntamos, na sua opinião, qual foi a melhor notícia do ano? Para Donald Marcelino Pangaia de Maputo, a melhor notícia de 2014 foi o acordo de cessar-fogo entre a RENAMO e o governo moçambicano. O balanço do ano de 2014 do nosso ouvinte Lafu Baldé de Bissau é negativo. Em África houve muitos problemas, o balanço é negativo com golpes de Estado, raptos, assassinatos e o vírus da ébola que matou muitas pessoas em África. E Celestino Muxipilo Armando escreveu o seguinte: um ano negativo para a África, embora com alguns avanços, se não. O vírus do ébola, que continua assolando, deixando várias famílias enlutadas, o Boko Haram, a crise política instalada ainda em Moçambique, a erupção do vulcão na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, para não esquecer o voo da Malaysia Airlines MMH-17 e o outro voo da mesma companhia abatido, que levava a bordo a nata do conhecimento do vírus do HIV. E por isso ele conclui: quizá, entre várias questões, por isso, para mim, foi negativo não só para a África, mas também para o mundo.
DW, sexta-feira.
Lembramos os destaques deste dia 26 de dezembro. Na Somália, subiu para 14 o número de mortos do ataque de islamitas ao quartel-general da Força Internacional Amisom. Em Angola, os preços dos combustíveis sofreram um aumento de 20%. E na Costa do Marfim começou o julgamento da antiga primeira-dama do país, Simone Gbagbo. DW África volta na segunda-feira de manhã às 5 horas e meia, tempo universal. Até lá, um bom fim de semana.